Parashá Toledot, gerações, ninguém é bom. Gênesis capítulo 27, nós vamos ler a partir do versículo 1. Tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco. Sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me dois bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe, antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-nos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, e fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa que havia preparado. Até aqui. Até aqui, porque aqui nesse ponto Jacó já está fantasiado, vestido de Esaú, com a comida nas mãos, que seria uma caça de Esaú, mas que na verdade eram dois cabritos preparados por Rebeca. Então Jacó vai fazer o que a sua mãe mandou que ele fizesse. É uma família de quatro pessoas, e uma primeira leitura, nós podemos pensar que são quatro pessoas boas, quatro pessoas que só querem fazer o bem. Primeiramente, eu convido vocês a um olhar generoso, um olhar misericordioso. Tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, Isaac estava cego. É difícil saber até que ponto ele estava, se totalmente cego ou parcialmente cego, mas ele estava cego. E a Torá nos diz, já não podendo ver. Então Isaac chama Esaú, seu filho mais velho, e pede a Esaú: meu filho, estou velho, não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, tua aljava, teu arco, sai ao campo e apanha para mim uma caça. E faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traz-me, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Algum problema aqui? Aparentemente, uma boa intenção. Isaac estava, nessa altura, já pensando que poderia morrer. Então ele chama seu filho mais velho, Esaú, e ele quer abençoar o seu filho Esaú. E ele pede, antes de abençoar o seu filho Esaú, que o seu filho Esaú lhe traga uma comida. Essa comida seria uma caça. Esaú era perito caçador. Então Isaac pede a seu filho, é um pai pedindo ao filho que lhe traga caça. O filho era caçador. Que o filho então caçasse e trouxesse a caça para ele comer. Ele até diz aqui que eu aprecio, você sabe, é a comida que eu gosto. Faz-me uma comida saborosa como eu aprecio. Já devia ser um hábito, como eu gosto, do jeito que eu gosto. E traz. E eu vou te abençoar. Eu vou comer e te abençoar antes que eu morra. Nenhum problema. Uma pessoa boa. Que está querendo abençoar o filho. Está pedindo ao filho que o filho vá caçar. Era caçador mesmo. Trouxesse a caça para ele comer. Isaac fala que iria abençoar o seu filho. Um pai abençoando o seu filho mais velho. Nenhum problema. Tudo bom. Tudo bem. Esaú, imediatamente quando o pai o chama, o meu filho, respondeu ele, aqui estou, rápido. Não é daqueles filhos que chama e faz corpo mole? Um bom filho. Isaac chama Esaú, Esaú fala, aqui estou, estou aqui. E o pai então lhe pede, e Esaú vai. Foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. O pai está me pedindo para que eu vá caçar e traga a caça para ele comer e me abençoar. Então, uma pessoa boa fazendo coisas boas. Eu vou caçar e vou trazer a caça e vou dar a comida que meu pai gosta, que aprecia, e ele vai me abençoar. Tudo bem. São pessoas boas, fazendo coisas boas. Versículo 5. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. Rebeca ouvindo a conversa do esposo e do filho. Uma esposa ouvindo o seu marido e seu filho conversando. Parece algo tão terrível, né? E Rebeca, ela sabia, porque Deus havia lhe falado. Você vê isso no começo dessa paraxá, bem no comecinho, que havia duas nações em seu ventre e que o mais velho seria servo do mais moço. Então, o mais moço, Jacob, ele seria superior, mais forte do que o mais velho, Esaú. O mais velho, Esaú, seria servo do mais moço. Então ela sabia que, embora a primogenitura biológica estivesse com Esaú, a primogenitura espiritual estaria com Jacó. Então ela ouve o que Isaac havia pedido a Esaú e ela tem uma ideia. Ela chama Jacó, seu filho, e diz que o pai estaria querendo abençoar o filho Esaú e pediu que ele saísse para caçar e fizesse uma comida. Então Rebeca tem uma ideia, ela já sabia que Deus havia determinado a primogenitura espiritual sobre Jacó. Então ela tem uma ideia, é de se alinhar ao plano de Deus, de ajudar, de colaborar no plano de Deus. Então ela diz a Jacó: atende às minhas palavras, vai ao rebanho e traze-me dois bons cabritos. Não vai ser a caça de Esaú, mas Rebeca se dispõe a cozinhar os cabritos e fazer uma comida saborosa, do jeito que Isaac gostava, ela também sabia. Deles faria uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia, todo mundo sabia. Isaac gostava de comer bem. Então Rebeca se dispõe a fazer. E diz a Jacó que o plano era então que ele levasse essa comida a Isaac, para que Isaac o abençoasse antes que morresse. Isaac estaria então para morrer, é assim que todos pensavam, inclusive o próprio Isaac. Então Rebeca diz a Jacó: olha, você me traz dois cabritos, eu preparo uma comida, você se faz passar por Esaú. E Rebeca fazia isso pensando que era uma coisa boa, porque afinal de contas era o que Deus havia dito. Ou seja, Deus não havia dito para Rebeca fazer isso, mas Deus havia dito a Rebeca que o mais novo, Jacó, seria superior ao mais velho, Esaú. Mas Jacó, então, ele diz a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, eu sou homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador. Ele vai perceber, eu vou passar por zombador. Assim eu trazei sobre mim maldição e não bênção. Jacó entende que a mãe está lhe pedindo para que ele se passe por Esaú, e ele resiste. Mas a mãe contra-argumenta. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-nos. Então, Rebeca estava fazendo uma coisa boa, o que lhe parecia ser uma coisa boa. Estava ajudando no plano de Deus. Jacó resiste inicialmente, mas ele também queria fazer uma coisa boa, que era obedecer à mãe. Então a mãe estava lhe dando uma ordem muito enfaticamente, muito determinada: caia sobre mim a maldição, só faz o que eu estou te mandando. E Rebeca diz a Jacó que ele deveria fazer aquilo, e Jacó, como bom filho, ele obedece à mãe e faz o que a mãe está mandando ele fazer. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Essa expressão se repete. E Rebeca, para que a coisa desse certo, para que Jacó não fosse descoberto e passasse por zombador, ela pega a roupa de Esaú. Ela era mãe, então ela tinha acesso, tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa. Ela pegou a melhor roupa de Esaú e vestiu a Jacó, seu filho mais novo, com a roupa de Esaú. E ainda cobriu com a pele dos cabritos, aqueles cabritos que Jacó havia trazido. Ela cobriu as mãos e a lisura do pescoço de Jacó. Então nós chegamos finalmente ao versículo 17. Jacó, seu filho, já estava com a comida saborosa, com o pão pronto para ir até Isaac. Isaac fazia uma coisa boa, abençoar seu filho mais velho. O filho mais velho fazia uma coisa boa, obedecer ao pai, vai lá e traz a caça. Rebeca fazia uma coisa boa, porque ela estava em linha com o que Deus havia dito que aconteceria. Jacó estava fazendo uma coisa boa, obedecer à mãe. Ou seja, quatro pessoas boas, fazendo coisas boas. Vocês acreditam nisso? Se são quatro pessoas boas fazendo coisas boas, por que que o mal se enlaça? Será que Isaac, com toda a sua bondade, não deveria ter percebido que a berachá de Avraham estava com Jacó e não com Esaú? Será que Rebeca, que conhecia a vontade de Deus sobre aquele assunto especificamente, não deveria estar sujeita à vontade de Deus e permitir que Deus fizesse os fins pelos meios também de Deus? Será que Jacó não deveria ter resistido talvez mais à sua mãe? Pessoas boas, fazendo coisas boas, e o mal acontece. Não é interessante? Pessoas boas, fazendo coisas boas, e o resultado é o mal. Não é estranho isso? Tem algo errado aqui. Se nós olharmos a família de Davi, será que é muito diferente? Pessoas boas, querendo fazer coisas boas, mas o mal se enlaça. Se nós olharmos para as nossas famílias, para as nossas casas, se nós olharmos para a nossa congregação, para a nossa sinagoga, pessoas boas, que só querem fazer o bem, mas de repente o mal está aí na nossa frente, nos esbofeteando. Estranho, não é? Não, eu só quero fazer o bem. Eu sou uma pessoa boa. Todo mundo gosta de se ver a si mesmo como uma pessoa boa. Todo mundo pensa de si mesmo como uma pessoa... Não, eu só estou fazendo isso para fazer o bem. Rebeca só estava querendo fazer o bem. Isaac só estava querendo fazer o bem. Jacó só estava querendo fazer o bem. Pessoas boas. Você só quer fazer o bem. Eu só quero fazer o bem. Somos pessoas boas. Nós somos tão bons. Não é verdade? Nós somos pessoas tão boas, não é verdade? Nós somos pessoas boas. Ou nós não somos pessoas boas? Nós queremos legitimar as nossas ações, porque afinal de contas, nós somos pessoas boas fazendo bem. É assim que nós nos vemos, não é? Nós somos pessoas boas. O mais aparentemente inocente nessa história toda foi Esaú. Esaú. Fala, Isaac não teve sensibilidade para perceber o fluxo da bênção abrâmica. Rebeca enganou seu esposo, manipulou seu filho para ajudar Deus, porque afinal de contas Deus precisava de ajuda, claro, Deus sempre precisa de ajuda, não é? Deus precisa da nossa ajuda, não é verdade? Jacó não teve força para resistir e dizer à mãe, isso está errado. Ele acaba obedecendo à mãe. Mesmo que isso representasse enganar o pai. Quanto a Esaú, nesse texto nós não podemos falar nada contra ele. Esaú, ele simplesmente ouve o pai lhe dá uma ordem, ele vai lá e sai para caçar. Até aqui, até esse versículo. Só que esse Esaú, que aqui nós poderíamos tê-lo como inocente, o autor da Epístola aos Hebreus diz que ele era impuro e profano. Eu te pergunto, será que nós somos melhores do que essas pessoas? Será que a nossa família é melhor do que esta família? Veja, esta é a família através da qual Deus ordenou a descendência do Mashiach. Será que a nossa família é melhor do que essa? Será que o nosso termômetro de hipocrisia é regulado mais alto ou mais baixo? Será que nós somos mais hábeis em legitimar, tentar validar os nossos atos e nos passar por pessoas boas? Nós somos tão bons, não é? Chega a ser comovente. Lucas, capítulo 18. Versículo 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom! Senão um, que é Deus. Jesus é bom porque Jesus é Deus. Mas Moisés é bom como Jesus é bom? Abraão, Isaac e Jacó são bons como Jesus é bom? Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Obadias, Abacuque, Oséias, Sofonias. Alguém é bom como Jesus é bom? Jesus é bom porque Jesus é Deus. Esse homem que se aproxima de Jesus e diz, bom mestre, se você continuar lendo o texto, você entende que, na verdade, ele é que queria ser considerado bom. Porque Jesus lhe diz os mandamentos. Ele diz, não, isso eu já faço. Ah, é? Você já faz? Tem uma coisa que te falta. Vende tudo e dá aos pobres. Porque para ele o ponto era aquele. E ele vai embora. Ele não consegue. E a autoimagem dele como pessoa boa se desmancha. Quem é bom? Por que me chamas bom? Só Deus é bom. Ninguém é bom. Claro, exceto você. Porque você deve estar pensando, não, eu sou bom. Você projeta a imagem. Você quer fazer os outros acreditarem que você é bom. Que você só quer o bem, só quer fazer o bem. E eu vou te dar uma má notícia. Quanto mais habilidade você tiver, quanto mais inteligência relacional você tiver para fazer todo mundo à sua volta acreditar que você é uma pessoa boa, pior para você, porque é mais difícil você perceber quem você realmente é. Quanto melhor você engana os outros, mais difícil vai ficando para você. E você vai projetando essa ideia de ser uma pessoa boa. Não, essa pessoa é muito boa. Todos acham que ela é muito boa. Vamos fazer o prêmio, a pessoa mais boa. E você vai ganhar. Pelo menos entre os três primeiros colocados, com certeza você vai estar ali. Isso é péssimo para você. Quanto mais habilidade você tem, quanto melhor você for no seu marketing pessoal para fazer os outros acreditarem que você é uma pessoa boa, mais dificuldade você vai ter, se já não está tendo, em lidar com a sua verdadeira natureza. Jesus está dizendo que ninguém é bom. Será que há algo errado na frase de Jesus? Será que quando Jesus diz que ninguém é bom, ele esqueceu de você, claro? Todos menos você, porque você é bom. Todos menos eu, porque eu sou bom. Sabe por que o mal se enlaça? Porque, na verdade, nós não somos bons. E além de não sermos bons, somos bons mentirosos. Somos bons no engano. Isaac, não é Esaú, é Jacó. Rebeca, deixa Deus fazer. Nós às vezes ficamos encantados com os fins propostos por Deus, mas nos esquecemos, talvez pela própria maldade nossa, intencionalmente ou não, nos esquecemos que nas coisas de Deus os fins não justificam os meios. Deus quer os fins através dos seus meios. Os meios são importantes, a forma como nós fazemos as coisas, não apenas os fins. Isaac estava errado. Rebeca estava errada. Jacó estava errado. Esaú nós não sabemos por esse texto. Se não fossem outros textos das Escrituras que nos dizem que ele foi impuro, que ele era impuro e profano, no Novo Testamento, em Hebreus, nós pensaríamos que Esaú é o herói da história. Não tem herói nessa história. Não tem herói nessa história. Eu já faço tudo, eu já guardo os mandamentos. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu já tenho tudo. É como se costumava alguns anos atrás. Não, não tantos anos assim, uma aberração teológica, um judeu messiânico, um eufemismo, um sofisma, queria ser chamado de judeu de emuná shlemá. Sabe o que significa emuná shlemá? Fé completa. Não, porque eu já sou judeu. Eu já creio em Deus. Só falta um tiquinho. Jesus é esse tiquinho. Emuná shlemá. Aqui emuná shlemá, você não tem emuná, nem retzipê, nem meia boca de emuná você tem? O que você está dizendo? Você está morto em delitos e pecados. E você fica fazendo, colocando perfume na lixeira. Talvez uma pessoa que tem menos habilidade relacional, que não vende o ídolo de si mesmo aos outros, que seria o último colocado na lista de o mais bom do grupo. Talvez para essa pessoa seja um pouco menos difícil. Difícil é para todos, mas talvez seja um pouco menos difícil lidar com a sua verdadeira natureza, que é pecaminosa. O que nós vimos aqui, irmãos, em Gênesis, não é um desfile da bondade de Isaac, da bondade de Rebeca, da bondade de Jacó e da bondade de Esaú. O que nós vimos em Gênesis é o que nós vemos também em nossas casas. Não há justo, nenhum sequer. Romanos, capítulo 3. A partir do versículo 9. Romanos 3, Paulo faz uma espécie de comparativo entre judeus e gentios, os que estão familiarizados com a Torá e os ignorantes de Torá. Basicamente é isso. Ele diz, em alguns aspectos há vantagens, é claro, mas na verdade, em relação a quem nós realmente somos, a nossa natureza pecaminosa, é tudo a mesma coisa. Ninguém é bom. Ninguém é bom. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Se nós estamos debaixo do pecado, por que hipocritamente tentamos projetar algo que não é verdadeiro? Irmãos, bondade, benignidade, faz parte do fruto do Espírito, não é uma construção de personalidade. Não é como você se porta numa rede social. Ou se você é generoso, é prestativo, é uma pessoa legal. Todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. A partir do versículo 10, Romanos 3, a partir do versículo 10, há muitas citações que reforçam o que Paulo acabou de dizer no versículo 9, que todos estão debaixo do pecado. Que reforça, reafirma o que Jesus disse àquele homem em Lucas 18: ninguém é bom. Mas essas citações que nós vamos ler agora em Romanos 3, a partir do versículo 10, são citações de Salmos, de Isaías. Mas basicamente, se você for no Salmo, quando o salmista ele diz aquilo, ele está se referindo aos inimigos. Só que agora nós não vamos ler no livro dos Salmos, nós vamos ler em Romanos 3. As citações de Salmos, em que Paulo ele aplica, não aos malditos filisteus, mas ele aplica a si mesmo, aplicado a nós mesmos. Não nós como os bons e os outros como os maus, mas os outros e nós, nós e os outros como inimigos de Deus. Pare de ler a Bíblia como se fosse uma série da Marvel de super-heróis. Não tem super-herói. Ninguém é bom. Leia a Bíblia de preferência contra você mesmo. Deixa a palavra entrar. Deixa a espada dividir juntas em medulas. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Isso é contra nós. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Para, Paulo. Paulo continua. A garganta deles é sepulcro aberto. Está falando de nós. Com a língua a urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. Para, Paulo! É contra nós. Sabe por que quase ninguém se convertia naquela falácia de Emuná Shlemá? Porque se eu estou bem, se eu sou um cara bom, legal, o que eu quero saber de Jesus? O que eu quero saber de alguém que começa o ministério dizendo arrependei-vos? Me arrepender do quê? Se eu sou tudo certinho. Mas quando eu entendo que além de não ser bom, como eu tento projetar, eu acrescento a todos os meus pecados o pecado de falsear uma identidade tentando parecer bom. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua a urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Esse é o retrato de todos nós. De todos nós. Enquanto você se apegar ao seu ídolo pessoal, de que você é uma pessoa boa e só quer ajudar, e só quer fazer o bem, só quer ser bonzinho e fazer o bem, e você é bom e só quer fazer o bem, e repete isso mantricamente, Jesus não tem muita importância. Quando você percebe que você não é bom, que você precisa. Do único que é bom. Só Deus é bom. Jesus é bom. Quando você desiste de projetar uma imagem, quando você se entrega de verdade ao crucificado, entende por que o crucificado teve que ser crucificado. Talvez o Evangelho comece a ocupar um outro lugar na sua vida. Versículo 19. Sabemos que tudo que a lei diz, o que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. É isso que a Bíblia diz sobre nós. Não é para validar. É para confrontar. Não é para ajeitar. É para crucificar. Para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Com ou sem Torá. Seja Jacó, seja Esaú, seja o Filisteu, seja o Amalequita, seja você, seja eu, todos precisamos do Goel, do Redentor Jesus Cristo. Uma pessoa boa não precisa. Uma pessoa boa. É mais boa, desculpem o erro de português, é proposital, tá? É mais boa essa pessoa do que o próprio Deus. É claro que é uma farsa. Para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. E não importa, irmãos, é claro que Paulo está falando aqui no contexto da lei, da Torá, da lei judaica, do judaísmo, é claro, sim, sim, sim. Mas não adianta substituir a lei por outra lei e buscar ser justificado nessa outra lei. Não adianta substituir as 7 semanas de Shavuot pelas 7 semanas da fogueira santa de sei lá o quê. Não adianta substituir tefilim por terço. Não adianta substituir um ídolo por outro ídolo. Ninguém é justificado diante de Deus por obras de nenhum tipo. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A partir do momento em que Deus nos ordena algo, seja o que for, nós começamos a perceber a nossa natureza pecaminosa, porque nós simplesmente não conseguimos obedecer, não conseguimos agradar a Deus, nem naquilo que é mais básico. E ainda tentamos projetar um perfil de bom. Versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O texto de Gênesis, todos os textos da Torá, toda a Torá, todos os Neviim, todos os profetas, testemunham a necessidade do Redentor. Testemunham a necessidade da vinda de Mashiach. E acontece que Mashiach já veio, mas ele veio para pagar o preço dos nossos pecados. Primeiro, antes de tudo, resolver o nosso grande problema. Não é que nós somos bons e precisamos ficar mais bons. É que nós somos maus. E o único bem verdadeiro está em Cristo Jesus. Por que enganar? Por que nos enganar? Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Vejam! O eixo agora é deslocado. Não eu, mas Ele. Não é autoconfiança na minha bondade. É fé em Jesus Cristo. Porque bondade de verdade, benignidade de verdade, é o que Jesus fez por nós na cruz. Isso é bondade. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Essa é a justiça de Deus. O nosso pecado punido em Jesus Cristo. Essa é a justiça de Deus. Para todos e sobre todos os que creem. Não são as obras. Não é a sua capacidade de parecer bom. É Jesus. Você não é justificado por fazer alguma coisa. Você é justificado pela fé naquele que fez o que tinha que ser feito por nós para nos salvar, dar a sua vida. O resto é conversa fiada. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ah, que escândalo! Abraão pecou? Sim. Sara pecou? Sim. Isaac pecou? Sim. Rebeca? Sim. Jacó? Sim. Raquel e Lia? Sim. Todos os apóstolos? Sim. O escritor humano da epístola aos romanos, Paulo de Tarso, sim! Todos pecaram. E carecem da glória de Deus. Você já viu criança pequena quando brinca de se esconder? Não sei vocês, mas eu me lembro, às vezes, esconde a cabeça, mas o corpo está todo para fora. É. E, na verdade, é a criança que não está vendo. Ela esconde o rosto, ela fecha os olhos, mas é visível. Eu vou passar por zombador, diz Jacó. É isso que nós fazemos diante de Deus, às vezes. Nós passamos por zombador. Diminuímos o sacrifício de Cristo fazendo como se nós nos bastássemos a nós mesmos. E às vezes eu vejo algumas representações, alguns teatros que são feitos à minha volta. Olha, é de tirar que pá. Olha, você realmente é uma pessoa muito boa. Na arte de mentira, claro. Muito boa. Muito habilidosa. Versículo 23, 24. Todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção, ela existe. Ah, então eu não posso fazer coisas boas. Sim, você pode fazer coisas boas em Cristo Jesus. O ímpio não tem como fazer coisas realmente boas. Caro, pela graça comum, ele pode produzir coisas relativamente boas. Relativamente boas. Mas a partir do momento em que sua motivação não está em Deus, as coisas não são realmente boas, apenas relativamente boas. Porque até mesmo quando fazemos coisas boas, se a nossa motivação não estiver em Deus, as nossas intenções podem não ser boas. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Basicamente, aceitar, nos rendendo a Deus. Parar de buscar justiça própria. Não leia esse texto congelado como apenas uma questão entre usar ou não usar a Torá, ou usar ou não usar a lei judaica para a justificação. O texto, ele fala isso, mas não só isso. Qualquer coisa que você usar para a justiça própria é pecado. Até mesmo o ídolo de você mesmo, que projeta uma bondade que nós sabemos, que Deus está vendo, que é falso. Bom, como é que a história termina, então? Então, o mal se enlaça e dá tudo errado. Mais ou menos. Dá errado, mas Deus conserta. Em algum momento, Isaac entendeu que a linhagem espiritual de Abraão não era Esaú, era Jacó. Em algum momento, Rebeca fala com Isaac às claras. Sem teatro, sem engano. Em algum momento, Jacó vai a Isaac, seu pai, não fantasiado de Esaú, mas sendo ele mesmo, Jacó. Volta lá para a Torá, Gênesis capítulo 28. Isaac, Gênesis 28, a partir do versículo 1. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: agora Isaac chama a Jacó. Vejam, o capítulo anterior começa com Isaac chamando Esaú por causa de comida e uma bênção relacionada à comida, de alguma forma. Aqui em Gênesis 28, Isaac está chamando a Jacó. E a perspectiva é outra. Não é o que Isaac vai comer, mas com quem Jacó vai se casar. Gênesis 28, versículo 1. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã, assim como Abraão havia feito em relação a Isaac, quando ele manda o seu servo Eliezer provavelmente ir a Padan Aram. Agora Isaac está fazendo algo semelhante com Jacó. Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padan Aram, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E agora vem, versículo 3. Agora vem, tudo claro, sem máscaras, sem disfarce, sem um fingir que é o que não é, sem Jacó precisar se violentar, fingir que era quem não era para ganhar uma bênção. Não, agora Jacó é Jacó. Isaac reconhece fluxo de Deus. Rebeca descansa no fluxo de Deus. Não é para tentar ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda. Se ele quer que alguém o sirva, ele vai falar claramente, ele vai pedir, vai dizer, faz isso, vai ordenar. Então Isaac abençoa Jacó às claras e diz: Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações concedida por Deus a Abraão. Irmãos, isso é para nós. Essas palavras de Isaac a Jacó chegam até nós hoje. Versículo 5. Assim despediu Isaac a Jacó, que se foi a Padan Aram, a casa de Lavão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Itkadal veitkadash shomer abba. Yolma divrach irutevi, umlich malchutevi, atzmach purkanevi, karevi yeshua meshechai. וחייכון ויום יחון ובחיי דכל בית ישראל ועגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהיה שמי רבה מברך ללום ללמי אלמיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר והתעלה והתעלל שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן.